Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, bonitos e bonitas, lembrando o nosso velho amigo Júlio Silva, que está perdido nesse mundo aí, nesse Brasilzão de meu Deus, e em breve ele estará em Bahamas também. Mas enfim, está começando mais um podcast aqui do 11 Jardas, hoje novamente falando sobre futebol americano praticado no Brasil, que, aliás, é o nosso foco, é o nosso assunto. A gente, de vez em quando, vai falar de NFL aqui, mas não se apeguem a isso, vale sempre lembrar. E comigo hoje, Marcelo Murata, o Mark. Tudo bem, Mark?
Oba, tudo bem, jovens?
Tudo, tô suave. É comigo ou é com o pessoal que tá ouvindo?
É com todo mundo.
Ah, bacana. E hoje também temos uma nova participante aqui na nossa equipe do 11 Jardas. Eu já falei que nossos podcasters são escolhidos, né? Em várias seletivas pelo mundo, mas só alguns conseguem, de fato, vir a uma gravação. Que é geralmente que não tem mais nada melhor pra fazer. Giovanna Antonello, Gi, tudo bem, Gi?
E aí, Du, tudo bom?
Beleza. Seja bem-vinda aqui ao nosso...
Muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite.
Meio inusitado, né, a gente conversando de projetos, do seu projeto, e eu te convidei pro meu, mas tudo bem.
Ah, acontece, né?
Então... Essa equipe reunida aqui, a Gi, apresentando um pouquinho dela, ela já jogou flag football, se aposentou prematuramente, eu diria, né, Gi?
Prematuramente. Ah, no auge, né?
Tem que saber, né, a hora de parar, né?
Lógico, sair por cima e tal, sair na fama, boa, ganhando milhões.
Sensacional. Temos pessoas embasadas aqui no assunto... E o assunto de hoje é a seleção feminina de flag football. Sim, o Brasil tem uma seleção de flag football. Feminina só, por enquanto. A masculina está nos planos e vamos falar sobre isso daqui a pouco com os nossos convidados. O Freire, Rafael Freire, que ele é coordenador defensivo da seleção e também é o cara responsável aí pelas seleções, né, de flag do Brasil, e também com a Ingrid, que é jogadora do São Paulo Storm, jogadora de defesa, que está na lista das convocadas do Brasil, que vai disputar aí as eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece este ano em Bahamas, mas as eliminatórias é no Panamá, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com eles. Mas antes, só então lembrá-los que você pode assinar, deve assinar, eu acho que fica mais claro assim, deve assinar o nosso podcast aí no seu iTunes ou algum aplicativo X que você use no seu celular para sempre ter os episódios do 11 Jardas aí no seu dispositivo que você vai ouvir. Bom, não temos uma periodicidade certa, mas enfim, até por isso é bom você assinar para saber quando tiver um episódio novo. Acho que é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos para o nosso papo.
Uhul!
Freire, valeu aí por participar, por aceitar, né, o convite, por participar. Você hoje aí é o cara responsável aí também pela CBFA por comandar aí as seleções, né, por ajudar a organizar as seleções de flag, não é isso?
Exatamente, assumi essa parte, né, dentro do flag da CBFA, de cuidar das duas seleções, tanto dos projetos da feminina, o eliminatória, mundial, quanto da criação da masculina.
Certo, a masculina, então, a grande... promessa aí, né, sair do papel, porque a feminina já tem histórico aí de duas Copas do Mundo, né, e a masculina que ainda não saiu do papel, né.
Exatamente, a masculina é um grande ponto a se desenvolver, assim, a gente, é um desejo muito antigo, era pra ter acontecido agora, mas até pela mudança de rumos da própria IFAF, a gente resolveu segurar um pouco, né, porque essa eliminatória não era prevista, ela foi anunciada só esse ano.
E aí, né? Não é no Brasil, então vocês já imaginam que não será barato. Aí também com a gente a Ingrid, que é jogadora do Storm. Primeira vez, né, convocada pra seleção, né, Ingrid? Como que é a sensação aí? Muito feliz?
Boa noite, galera. Tudo bem? É uma honra participar da seleção. Acho que todas as meninas que estão nesse elenco trabalharam muito pra poder participar e representar o Brasil lá fora. E a gente tá bem convicta, a gente vai fazer uma ótima participação, a gente tá treinando duro e vai dar tudo certo.
Tenho certeza, se manter o histórico, né, da seleção, que foi melhorando nas últimas participações, Bom, mas para começar, sim, antes de começar a gente falar da seleção de vez, Ingrid, fala um pouquinho da sua trajetória no Flag, como que você começou a jogar, hoje você joga no Storm, sempre jogou no Storm, conta um pouquinho como você começou.
Bom, eu comecei no Flag em 2011, a convite da Michelle, a loira. A gente começou jogando pelo Palmeiras, o antigo Palmeiras, e a gente jogou 2 anos no Palmeiras, né? A gente conquistou o primeiro campeonato brasileiro realizado lá em Salto, fomos campeãs em 2011. E desde então, o Flag começou a crescer e as meninas foram ficando cada vez mais competitivas, né? Depois de 2 anos no Palmeiras, a gente recebeu o convite de migrar para o São Paulo Storm, que é o time que eu faço parte hoje. E a gente já está 3 anos no Storm, já conquistamos diversos campeonatos paulistas, campeonato brasileiro, e o legal é que está cada vez mais acirrado, está cada vez mais disputado, você não encontra mais atletas tão amadoras assim, e já começa a encontrar meninas que realmente dá uma pulga atrás da orelha, sabe? Você precisa correr atrás, você precisa se preparar, porque cada ano que passa aparece um destaque novo e que já pode ter chance de entrar direto na seleção, então é bem complicado ficar parada. Nesses últimos anos eu vim me preparando, tanto fisicamente quanto mentalmente, para entrar de cabeça e conseguir a vaga na seleção, né? E não é uma coisa fácil, você precisa dedicar constantemente, tanto nos treinos quanto dieta, preparação psicológica, e tudo isso eu vim seguindo nesses últimos anos para conseguir estar inteira agora na seleção.
Boa, parabéns pela convocação. A Ingrid, eu já acompanhei mais assim de perto, porque, né, estamos em São Paulo, né? A gente acaba se limitando mais à cobertura de São Paulo por questões de logística, né? Então já vi muito a Ingrid jogar e merecidíssima essa convocação, Ingrid. Parabéns.
Obrigada, William.
E Freire, e você, como começou nessa história aí? Como que você veio parar aí, né, no Flag hoje?
Cara, eu comecei no final de 2006.
Old school já.
Quando o Dondon jogava no Andaraí, né?
Meu. Eu comecei por causa de um amigo meu, ele teve um problema familiar, né? E a gente não queria deixar ele sozinho pra ir da nossa casa até São Bernardo treinar. Então eram 2 horas de ônibus, a gente falava. Os amigos mais próximos, a gente acabou indo. E entramos no glorioso São Bernardo do Campo Grasshoppers. E a gente começou a jogar e foi ali minha porta de entrada, né? Desde então, já são 10 anos nessa vida aí, só fazendo de tudo, né? Já fui jogador, juiz, comissão técnica, dirigente, de tudo um pouco, né? Já passou nesses anos todos. Né? Passei já por exemplo, se eu contar na ordem, né? Os Grasshoppers, Pistons, Spartans, Devils, eu vou esquecer algum time, Red Warriors, aí eu fiquei 5 anos no Cronos como jogador, agora parei de jogar, e Carcamanos também, né,
uhum.
O ano passado, e atualmente só estou como comissão técnica. Comissão técnica eu comecei no Carcaminas, que a Gi fazia parte, inclusive.
Verdade.
Aí no Cronos, que a Gi fazia parte, inclusive. Aí depois Seleção Brasileira e Underdogs atualmente.
E no Underdogs você continua tanto também, né? Seleção e Underdogs atualmente.
Sim, Seleção e Underdogs são meus 2 únicos trabalhos dentro do futebol americano hoje, mesmo por questão de tempo, né? Muita coisa já só com esses 2 pontos.
Na primeira participação da seleção em 2012, no Mundial, né, da IFAF, você já tava com a seleção ou não?
Não, na primeira não. Se você tem ideia, eu era juiz nessa época. Aí eu não fui. Acompanhei de longe, né?
Uhum.
Tanto que eu apitei a final do Brasileiro de 2012, eu era um dos juízes da final.
Bom, você já acompanhava, óbvio, né, o esporte mesmo com o juiz, você não tava com a seleção. Mas você consegue ver uma evolução notável das praticantes, não só da seleção, mas enfim, das praticantes como um todo, daquela época de 2012 pra hoje?
Com certeza, né, eu acompanhei até antes de 2012, quando todas as meninas começaram, era aquela coisa, você não via uma bola sendo lançada direito, elas estavam aprendendo, estavam começando, a evolução é espetacular, tanto de técnica, hoje tática e física principalmente. Eu acho que eu destaco muito a tática e a física nos 2 últimos anos, principalmente.
É o que mais evoluiu, assim.
Com certeza, assim, era até necessidade, né? Acho que todo mundial traz coisas muito boas pra gente. O primeiro mundial trouxe aquela noção do flag mesmo, que alguns times que tiveram esse contato evoluíram muito mais rápido. O mundial passado trouxe pra gente essa questão física e aperfeiçoamento da questão tática, e a gente espera que essa eliminatória e o próximo mundial se Deus quiser, vem aí, traga mais evolução nesse sentido.
É, em 2012, né, o Mundial foi realizado na Suécia, né, em Gotemburgo.
Exato.
E a seleção ficou na última colocação, que foi a décima colocação, né? Em 2014, e seria Israel, acabou mudando para a Itália, em Grosseto. E a seleção ficou em décima de novo, porém, foram 14 participantes, né? Uma evolução significativa. E uma coisa que você, hoje, também é diretamente responsável é a defesa. A defesa de 2014 foi superior à de 2012, enquanto o ataque foi... Marcou menos pontos, né? Foi mais efetivo porque ganhou mais jogos, mas marcou menos pontos e a defesa tomou menos pontos. Como que... Mais precisamente a defesa, a Ingrid também pode falar disso, que é uma jogadora de defesa. Como que tá o trabalho da defesa hoje na seleção?
Então, acho assim, não dá para analisar esse número isolado, né? Falar, ataque foi melhor, defesa foi pior. Mesmo porque você compara os adversários, em 2012 você pega adversários que se a gente pegasse em 2014 seria diferente a história. Por exemplo, duas vezes o Panamá, a Itália, a própria Suécia... A gente vê a evolução como um todo, a seleção trabalhou como um todo, né? Acho que por isso que não dá pra comparar, diferenciar tanto ataque e defesa. Pra defesa, assim, é sempre a evolução. A gente segue uma linha, a gente tem uma linha de pensamento, foi feita em 2014 e a gente só tá evoluindo nessa mesma linha, mesmo por acreditar no que tá sendo feito. Taticamente, a gente estuda muito mais os outros países, coisa que em 2012, por falta mesmo de conhecimento, de material, era algo bem difícil, e hoje a gente começa a estabelecer padrões dos adversários e ter um padrão muito claro da seleção brasileira.
Mas eu acho que, Freire, isso mudou pra todo mundo, né? Acho que a primeira vez que, quando as meninas voltaram do Mundial, mudou. Isso foi um comportamento de todos os times, de parar, pensar, estudar e ver o futebol americano mais profundamente, né? Não tão superficial igual era antes. Pelo menos eu via isso bastante, que a gente começava a estudar realmente. Você via a galera com um playbook na mão, lendo matéria, às vezes testando outras coisas, até pensando de uma forma diferente, tanto ataque quanto defesa.
Com certeza, isso aí é uma das partes principais. Esse estudo do esporte é quando vira a chave, né? Aquela coisa de, é meu hobby de final de semana, tipo, não, é uma coisa que eu realmente tô me dedicando, e não só fisicamente, mentalmente. Estudar, entender, saber. Quanto mais estuda, sempre mais evolução a gente acaba tendo.
E também, agora você tem muito mais material, né, pra estudar os adversários, né? Porque você também deve acostumar estudar cada adversário individualmente também, né? O estilo de jogo, essas coisas. E acho que antes era muito mais complicado você ter, né, esse repertório.
Então, assim, ainda continua complicado para algumas seleções. A gente tá com dificuldade para uma seleção ou outra. A gente consegue encontrar pedaços, mas também vem muito do conhecimento. A gente, por exemplo, a gente vai enfrentar na eliminatória o Panamá, que é um velho conhecido. A gente viu o Panamá em 2012, as meninas que tiveram lá passaram pra gente tudo que aconteceu e tal. O próprio Éder, que foi como técnico em 2012 e 2014. 2014 a gente viu em loco, né? A gente viu lá o Panamá, a gente fez uma análise profunda daquele jogo que aconteceu em 2014, para hoje chegar e ter uma maturidade maior de entender que é uma seleção que está evoluindo muito próxima à brasileira. É uma seleção que, assim, é muito parelho essa disputa, né? Mas para as seleções europeias acaba sendo mais fácil de encontrar, compensação outras acaba sendo mais difícil, porque nem todos os vídeos são divulgados, né? O flag no mundo inteiro tem esses problemas, não problemas, mas tem essa peculiaridade. Você consegue encontrar muita coisa solta, seja de drill, de um time, de outro, mas de seleção mesmo, algo mais integrado você não encontra.
É bem complicado, né?
Mudou o Mundial, você começava a ver pessoas dos outros times indo aos jogos dos seus adversários, para ver como era a partida, como que funcionava, quem tinha que marcar. Eu via muito isso quando eu tava no Cronos, que realmente você ia para estudar um jogo, estudar um adversário. Ali você perdia aquele meio, que foi o que o Freire falou, é só hobby de final de semana, sabe?
Mudou a mentalidade no esporte mesmo, né? Do pessoal que pratica.
Sim, foi total isso. Foi visível na hora que as meninas voltaram do Mundial.
Você passou por isso, né, Ingrid? Porque apesar de você não ter ido nos outros Mundiais, as meninas do Storm sempre marcam presença, né, na seleção. Você sentiu uma mudança quando elas voltaram desse Mundial? Uma mudança ali no time? O que, que elas passaram pra vocês?
Não, teve mudança sim, com certeza. Até porque a gente não podia ficar estagnado onde a gente tava, né? Muitas meninas que treinam no Storm, elas são da educação física. A gente já vem de outras modalidades, sempre estudando scouting, estatística, análise de jogo. E só que isso não era feito no Flag, né? E a gente começou, depois do primeiro Mundial, se eu não me engano, a analisar melhor os adversários. Então a gente ia nos jogos, a gente fazia scouting, a gente fazia estatística, a gente fazia tendência de jogador, a tendência de jogada. E em cima disso, a gente cria nossas variações táticas para enfrentar cada adversário, né? E isso, com certeza absoluta, fez uma diferença gigante no nosso rendimento nos campeonatos. É, acho que para qualquer time isso é essencial, só que precisa ter calma, paciência e saber onde aplicar o que você consegue ver, né? Não adianta só ver, tem que saber analisar aquilo e colocar em prática.
E, Freire, uma outra coisa, assim, que além dessa da falta, assim, de material para estudo e tal, que dificulta, uma coisa que pesa aqui para a seleção brasileira, pelo menos ao meu ver, e isso a gente viu também na seleção do equipado, né, do futebol americano, falta de entrosamento. É muito... Tudo bem que a seleção brasileira, o equipado, também foi o primeiro mundial, então tem muito daquela coisa de estreia, de nervosismo, né? Mas são atletas do sul, atletas do sudeste, atletas do norte, nordeste, enfim, que não costumam jogar junto, né? Porque ninguém vive de futebol americano, então ninguém vive só disso e pode ficar jogando, viajando e jogando. Esse ano, a preparação da seleção brasileira de flag para esse ano tem contado com muitos training camps. Isso é algo que foi pensado justamente para já dar esse entrosamento para as meninas, porque tá um número bom de training camps, e só o training camp tem sido suficiente?
Então, foi pensado sim, isso foi com base em 2014, que a gente entendeu que o trabalho começou muito tarde, ele começou no próprio ano de 2014, e a gente resolveu mudar, a gente começou até um pouco tarde, de acordo com o que a gente queria, né? A gente queria ter começado já em 2014. Começamos ano passado, vamos para a eliminatória com seis treinos no total, seis training camps. A parte de entrosamento, além dos treinos também, a gente tem algumas reuniões via Skype para entender, para mexer em playbook, discutir tudo. E eu entendo que a gente hoje chega com uma seleção bem entrosada sim, apesar dos poucos treinos. O que acontece é também que existe um processo de maturação. Uma seleção base de 2014 que continuou trabalhando durante 2015 com várias inclusões, trocas, mas... houve uma sequência no trabalho. Isso foi importante para manter até essa parte de entrosamento, essa parte de coerência no que a gente estava fazendo, para as meninas também entenderem. Então, houve bastante estudo, houve bastante reunião, bastante conversa, e vai continuar tendo. E além dos training camps, óbvio que ajuda. As meninas, por conta do campeonato, elas acabam se conhecendo muito bem, isso ajuda também bastante. Não tem uma ali que fale, ah, essa aqui eu não sei como joga, eu desconheço completamente. Isso ajuda bastante na hora de montar a equipe, mesmo entre elas.
É, o fato da base que você falou também, uma coisa que se mantém, né, nesse Mundial, são as meninas do Fluminense Guerreiras e do Storm, né? Cinco para cada esse ano, e uma do Alligators, uma do Cobras, uma do Jacarés do Pantanal e uma do Spartas. Ingrid, facilita também ter... você já joga com as meninas do Storm e agora você encontra com elas também aí na seleção. O quanto isso ajuda o rendimento para você?
Então, ter uma proximidade com elas ajuda bastante, porque o nosso entrosamento já é bem forte, né? Mas o bom de ter bastante meninas do Rio é que a gente joga muito parecido. Então, pra gente poder entrosar, não foi tão difícil. A gente já sabia mais ou menos onde mudar, onde encaixar. E acho que um ponto bem legal dessa defesa de 2016 é a nossa versatilidade. Então, o Freire, durante os camps, ele consegue alternar bem as jogadoras, a gente consegue estabelecer várias posições para, quando tiver um momento decisivo, você saber atuar nas diversas áreas, na linha de frente, na linha do fundo, saber fazer as trocas. Então, acho que nossa versatilidade está ajudando muito no nosso entrosamento. E, claro, conhecer as meninas é sempre bom, né? É sempre bom saber como é que elas jogam e isso facilita bastante.
O fato de vocês já jogarem juntas tal, e desconhecerem dos campeonatos é um ponto positivo. Mas também, pro treinamento, não atrapalha, porque vocês já se conhecem. Então, a falta de ter um fator surpresa não atrapalha um pouco, que no caso seria adquirido com jogando amistosos contra outras seleções, outros times. Isso não faz falta para essa preparação?
Então, a gente teve poucos amistosos, realmente, mas eu acredito que, eu pelo menos, eu não tô trabalhando com esse fator surpresa, eu não tô muito preocupada, uhum. Porque a gente tem um leque muito grande de jogadas, um leque grande de variações, de possibilidades. Então, claro, isso precisa ser colocado em prática, mas eu não tô vendo nenhuma dificuldade grande nas meninas, ninguém tá muito ansiosa na questão de não saber alguma jogada, não saber o que fazer. Acho que todos esses anos de flag já nos possibilitaram vivenciar várias situações, né? Então, claro, você ter um time mais rápido, um time um pouco mais técnico, é legal jogar contra, mas não seria um fator tão novo assim pra gente.
Amistosas, Freire, é algo previsto nos próximos anos aí? Porque também eu sei que é difícil, né? Você marcar um amistoso, principalmente com outras seleções, né?
Sim, contra as seleções é bem complicado. A gente enxerga um cenário na América do Sul crescente. A gente tá até vendo times. A gente reativou nosso perfil no Instagram, o Flag Brasil, @FlagBrasil. E a gente começou a ser seguido por times do Uruguai, times da Colômbia, Chile. E a gente percebe esse cenário crescendo. Pra gente sim é importante. Enquanto a gente não tem isso, o que a gente acaba fazendo é usando jogadores com certa tarimba pra montar alguns times pra enfrentar a seleção. Que isso internamente em training camps é algo que funciona. Inclusive nesse training camp a gente tem um misto de alguns jogadores, né, de algumas equipes, como o Carcamanos, Storm, Spartans, para montar uma equipe para enfrentar a seleção.
Ah, interessante. Aí já dá um ritmo de jogo mesmo, assim, né, com adversários diferentes, né,
do grupo. Exato, outro tipo, né, porque você, assim, a gente tem dois momentos. Primeiro momento para realmente formar aquela defesa, e o segundo para botar aquela defesa à prova. A gente tá botando essa defesa à prova, esse ataque à prova, contra uma situação diferente, contra um comportamento não esperado.
Bom, a seleção, então, agora o próximo passo dela, da seleção feminina, é a eliminatória do Panamá, né? Você falou, então, que foi meio surpresa para vocês essa eliminatória. Os dois últimas participações, né? Não teve uma eliminatória, né? A seleção participou diretamente no Mundial. Esse ano apareceu essa eliminatória, não estava prevista,
é
isso?
Então, como é que funcionou? Isso aí, no final do ano passado, sinalizou. A gente tinha montado um planejamento já pensando no Mundial, seria em julho, agosto, setembro. E aí, no final do ano, a IFAF sinalizou que provavelmente teria uma eliminatória, porque ela mudou as regras. Ela não mudou as regras, ela, na verdade, organizou o campeonato melhor, com um número máximo de times para participar. No caso, do feminino, 12. Então, isso acabou provocando a eliminatória. Surpresa, digamos assim, né, pelos últimos momentos, né? Porque pra uma viagem dessa, talvez um ano para se planejar seria o ideal para um time, para uma seleção. Mas tudo bem. Assim, a gente topou o desafio. E aí, por vários motivos... Na verdade, assim, por vários motivos a gente tem que ir pro Panamá. De ranking, de escolhas, de decisões da própria IFAF. IFAF Américas, nesse caso, que é a responsável pela vaga das Américas.
São quantas para as Américas?
Então, como funciona? Eu posso até te explicar como foi o processo dessa vaga. Uma única vaga nesse momento. Como funcionou? Quando a IFAF divulgou as vagas, a América tinha duas vagas. Sendo que o primeiro, o segundo e o terceiro colocados do Mundial tinham vaga direta. No caso, os Estados Unidos e o Canadá já tinham vaga direta. Pro Mundial, então, não participariam. México, Panamá, Brasil, que participaram do último Mundial, e mais outras equipes que se inscrevessem, elas participariam dessa eliminatória. A IFAF se reuniu e decidiu que uma das vagas iria direto pro México por todo o desempenho dele nos últimos mundiais. O México não teve uma participação tão boa no último mundial, acabou em quarto, em comparação a 2012, quando foi campeão. Então a IFAF percebeu que talvez a força do México fosse muito maior do que a dos outros, e decidiu não colocar essa nessa eliminatória. Então, Brasil, Panamá, Nicarágua, se não me engano... Não, Guatemala, desculpa. Eu tô confundindo os dois. É Guatemala e Honduras são as equipes que vão participar dessa eliminatória, com Honduras ainda a confirmar. A gente tem só, tipo, por enquanto, as datas todas da eliminatória, local, tudo organizado, mas estamos ainda esperando a expectativa pela tabela.
E o formato também, como vai ser, vocês não sabem, né?
Não, isso aí também não foi enviado. Sabemos que jogaram todos contra todos, por exemplo, mas a gente não sabe se tem uma final depois disso. É. Quando eram vários países, 6, por exemplo, tinha um formato e tinha uma final. Dessa vez a gente não sabe se tem essa final ainda ou se vai ser todos contra todos e acabou ali.
Entendi, então ainda faltam alguns detalhes a serem divulgados, né, por parte da...
Extremamente importante, né?
Porque estratégia de campeonato. Diga-se de passagem, né? Bom, mas a preocupação já para aí já começou os trabalhos para tentar ir. A seleção brasileira não conta com patrocínios, né? Atualmente.
Exato.
E como que tá sendo feito, então, esse processo para levantar os fundos, né? Para poder fazer essa viagem que não é barata, né? Uma delegação ir pro Panamá, assim.
Então, dessa vez a gente não tem uma taxa de inscrição nesse momento, mas a gente tem toda a parte de passagens e hotel. E o hotel é o hotel da organização, que tem uma diária um pouco elevada, inclusive. A gente está trabalhando em duas frentes. A primeira é a nossa vaquinha, Estamos aí, é mais fácil de ajudar todo mundo. Qualquer 10 reais está valendo. Pra gente é importante. Se a pessoa entrar lá, doar 10 reais pra gente, já é a melhor coisa do mundo. Pelo número de visitas, pelo número de pessoas que estão visitando a gente, conhecendo e tal. E essa é assim, o nosso. A gente tá focando nessa divulgação a partir de agora. E o outro também é a venda de camisas. A venda de camisas ela está sendo feita só com base nas jogadoras. As jogadoras estão vendendo essas camisas para conseguirmos arrecadar mais fundos. Esses são os dois principais da seleção. A gente também está recebendo apoio de alguns, digamos, parceiros mesmo, né? Como a Teco, o Sportwear, que está fazendo uma rifa. A rifa não é de organização nossa. Eles avisaram pra gente que iam fazer, eles queriam ajudar a gente e iam fazer uma rifa. A gente não teve participação na criação do formato, nem no controle. Eles só estão... Só chegaram pra gente, ó, vamos fazer uma rifa e vamos doar o dinheiro pra vocês. A gente falando, ok, porque toda ajuda hoje é válida. A gente tá realmente atrás de tudo isso. Até pela situação atual, né, crise, empresa diminuindo o investimento, tá muito mais difícil.
O dólar, né?
Usualmente, o dólar tá muito alto e por aí vai. É uma situação bem crítica, né? A gente ter adiantado uma viagem, a gente tava pensando em viajar pra América Central só em setembro, adiantou essa viagem agora. E pela situação toda complicou bastante, mas a gente vai conseguir ir com a força máxima buscar essa vaga. Essa vaga vai ser nossa e a gente vai fazer outra viagem sim, porque a gente quer fazer outra viagem e a gente vai continuar arrecadando fundo o ano inteiro, porque a gente vai fazer duas viagens, vamos pra Bahamas.
Exatamente, é. Depois de Panamá é Bahamas. Né, o Panamá já tô contando como já foi, já. Já passou, é Bahamas a meta.
Todo respeito ao Panamá, é uma seleção dificílima. A gente vê até a situação do próprio Panamá. O Panamá é um país que tem muito apoio pro flag. O esporte está crescendo muito e está ganhando muito apoio. Esse apoio, mesmo financeiro, está ajudando o país a evoluir demais. A gente estava muito paro com eles, pode em algum momento ficar para trás exatamente por isso. Eles têm todo o apoio do mundo e a gente vai com a alma. A gente vai com a alma lutar e buscar as coisas.
Mas vocês, a Ingrid também, por favor. Mas vocês acham que o flag hoje no Brasil está com uma visibilidade maior? O pessoal está dando mais atenção ou ainda rola um esquecimento assim, em geral? É muito só... Ah, futebol americano equipado e deixa o flag. O flag é, sei lá, pra criança, pra menina.
É, bom, eu acho que as duas modalidades, elas vieram crescendo nos últimos anos. Mas o futebol americano em si, ele tem uma visibilidade maior, claro, pela compra da modalidade, né? Por lotar estádio, por talvez movimentar um pouco mais de dinheiro. Mas o flag ainda é a porta de entrada pra esse mundo, né? A garotada aí, de até 16 anos, ela começa no flag, é muito importante ter essa base de flag, então, querendo ou não, os times aumentaram, o número de jogadores aumentou, as empresas parceiras, elas buscam mais contato, talvez não na forma de dinheiro mesmo, mas de apoio, de consignação de produtos, etc, serviços, então a visibilidade está maior, mas o futebol americano ainda é o primeiro, né? Não tem muito jeito.
Eu também... concordo nesse sentido, sim, futebol americano fica bem à frente. Eu acho que existe uma coisa muito prejudicial dentro do esporte, que é a visão dos próprios jogadores do futebol americano que às vezes tem com o flag, de menosprezar, de falar mal. O flag, ele é reconhecidamente pela própria IFAC como um esporte de jogadores muito técnicos e velozes, jogadores realmente bons, e acaba tendo essa visão um pouco deturpada de atletas. No geral, o crescimento é muito bom. Eu posso até dar uns dados pra vocês aqui, ó, sobre os campeonatos brasileiros, né? Em 2012, a gente teve 8 equipes. Em 2013 e 2014, a gente teve 25. Já em 2015, foram 50 equipes inscritas no circuito de todo o Brasil. A gente começou com 4 estados participando e hoje são 14 estados participando com equipes inscritas no circuito. E todo dia a gente acaba recebendo mensagem de alguma equipe que tá começando, que tá querendo entrar pro circuito e por aí vai. É, tá. É bem gratificante, assim, ver todo esse trabalho sendo feito. Inclusive, as inscrições do Circuito Nacional estão abertas.
Boa, boa. Vamos
te lembrar sempre.
Vamos falar. Previsão pra realização, porque vai ter o... Vamos já, né, considerar que iremos participar desse Mundial. Altera alguma coisa em relação ao formato do ano passado?
Na verdade, assim... Tem pequenas alterações, ele é muito semelhante ao de 2014 no formato, né? Tem a fase regional, a semifinal, e já a super final. São três etapas. É, todo o calendário já está alinhado, mesmo porque a gente já tem todas as datas de eliminatória mundial, então já foi feito tudo pensando nisso. Né? As primeiras etapas agora, maio, junho, aí depois do mundial, as semifinais, a super final no feriado de 15 de novembro.
E um campeonato importantíssimo, né, para manter o pessoal na ativa, né? O campeonato brasileiro é tanto masculino quanto feminino, apesar de a gente não ter ainda a seleção masculina, vale informar aí que o campeonato também tem os times masculinos, né? 5x5, né? Porque aqui no Brasil a gente também tem uma variação que é o 8x8, né? Um intermediário aí do flag pro FA, mas estamos falando aqui de 5x5.
Exatamente. A gente vai ter as duas modalidades como sempre, e cada vez esperando crescer mais, ser mais times em mais regiões diferentes. Algumas novidades esse ano, né? Tem até uma... Desse ano eu não tô tão dentro da organização do circuito, tô dentro da diretoria no geral, mas saí um pouco para me dedicar mais à seleção mesmo. Mas a gente tem pessoas extremamente competentes cuidando disso e vai dar tudo certo. Vai ser um excelente campeonato esse ano.
Perfeito. E do masculino, Freire, o que você pode dizer aí da seleção?
O que eu posso adiantar?
É.
Masculino, ele... Você sabe que desde o dia que eu entrei na CBFA é algo que se discute. Eu entrei pra CBFA efetivamente depois da Superfinal de 2013. Eu, como jogador, eu fui campeão brasileiro com Cronos, ajudei a organizar toda a parte da viagem, aí conversei muito com os organizadores e eles me chamaram no ano seguinte pra participar da CBFA com eles, né, pra colaborar. Houve... A gente teve a primeira convocação em 2013 mesmo, para 2014, só que ela acabou não dando certo por dois motivos. O primeiro foi falta de planejamento, no geral, assim, né? Porque esperava-se que o comportamento dos homens fosse igual das mulheres, no sentido de, tipo, ah, meu, a gente foi convocado, a gente vai fazer de tudo pra ir.
Tá.
Então, pra entender que isso não aconteceu em 2014.
Não houve um engajamento aí do pessoal?
Mas é uma diferença, assim, isso não é uma crítica, mas uma constatação. Porque sempre se fala, se juntasse não sei quantos, conseguiriam ir. Possivelmente sim. Mas na época entendeu-se que não era tão interessante e era melhor estruturar. Para esse Mundial, é porque acabou caindo... Essa mudança deu menos tempo para fechar uma seleção. Mas hoje, sobre seleção, qual é o nosso plano geral? A gente está estudando a montagem da comissão técnica, vendo vários diferentes perfis, porque mesmo com todo o circuito, com toda essa estrutura, a gente consegue ter acesso a mais técnicos, mais estilos e por aí vai, para conseguir montar essa comissão técnica para começar a trabalhar ou no final deste ano ou no mais tardar no primeiro semestre do ano que vem. Só que aí existe outro problema também, né? Além dos jogadores que são muito divididos entre o FA e o Flag, não temos poucos técnicos no Brasil. Isso também é um ponto de atenção pra gente, então pra fazer essas escolhas com muita atenção, pra escolher isso do melhor jeito possível e montar uma seleção forte pro próximo Mundial. Coisas que aprendemos com o Mundial também: o esporte praticado lá fora, o flag, futebol masculino, o estilo lá fora é muito diferente do que é praticado aqui, então por isso também a gente não acelerou tanto essa formação. Se eu fosse comparar pra você, o estilo ele lembra muito mais o feminino do que o masculino. O masculino é um jogo muito mais vertical, muito mais bola pro fundo, bola de endzone pra endzone, e diferente do jogo mais cadenciado que é praticado hoje aqui. Então a gente entende que também que é importantíssima essa participação e que quando ela ocorrer, ela vai trazer uma evolução espetacular para o esporte no Brasil.
Vai ser antes e depois, né, da participação.
Sim, e pessoalmente é frustrante a gente não ter a seleção esse ano. Eu comecei a cuidar das seleções efetivamente esse ano, só seleções, mas posso dizer que já estava cuidando antes, né? Porque estava na diretoria geral e era tudo junto. É frustrante não ter essa seleção. A gente até entende a frustração de muitos jogadores e tal. Mas, assim, daqui pra frente não. A gente sempre tenta ser e a gente vai ser cada vez mais, tipo, honestos nesse sentido, assim. Se dá certo, vai acontecer, vamos informar. Se não dá certo, deu um problema, não vai acontecer, também vamos informar pra não ter essa frustração. Sim. Pra gente conseguir fazer o melhor trabalho possível nesse sentido, né? And his soul
left his body and went down, down, down. Queria saber da Jack o que ela espera quando ela chegar lá.
Olha, tô esperando novidades das equipes, até porque eu nunca participei, né, de uma competição internacional. E eu quero ver diferenças. Então trazer coisas para o Brasil, poder jogar de igual para igual com as outras equipes, e fazer a modalidade crescer. Então, além de participar para a gente conseguir a vaga, é conseguir absorver o máximo de informações e novidades das outras equipes para trazer para cá. Que crescer o flag no Brasil é um dos objetivos pessoais meus e acredito que de muitas meninas também aqui do Storm e da seleção. Espero colocar em prática tudo que a gente treinou até agora, que não foi pouco, e poder fazer a seleção, mostrar tudo que ela pode, jogar tudo lá e depois conseguir trazer para o Brasil tudo que a gente puder de informação, de novidade e de melhorias para as equipes daqui.
E Freire, dos adversários aí que o Brasil possivelmente enfrentará, qual que você acha que vai ser o mais cardido aí?
Com certeza Panamá. A gente espera... porque é aquela coisa, assim, os outros a gente conhece menos e a gente vai entrar com todo o respeito do mundo. Óbvio, você não conhece o adversário, você não pode falar nada, mas pela história do Panamá no esporte, é perigosíssimo. Você vê, o Panamá foi o oitavo colocado no último Mundial, é top 8 do mundo, é páreo duro. Inclusive, o fato do Panamá ter terminado em oitavo e a gente em décimo é o motivo da gente estar indo pro Panamá, porque a escolha da sede teve a ver com o ranking.
Foi porque foi o melhor time classificado das Américas, assim, dos... É isso, não?
Sim, o ranqueamento para a IFAF Américas é que define isso. Então, por isso a nossa preocupação, mesmo que por algum motivo, aconteçam duas vagas, a gente está indo para vencer e para trazer todas as eliminatórias para cá.
Interessante. Então, quem sabe futuramente será aqui as eliminatórias, né?
Sim, e tem uma diferença também, né? Uma coisa que a gente fez muito pouco, os jogos são à noite lá. A gente já tem os horários dos jogos, todos serão à noite. É uma diferença bem grande pra gente dessa vez.
É, porque aqui a gente costuma sempre... Costuma não, né? Sempre joga durante o dia, até por questão ausência, de iluminação natural, né?
Por ausência de estádios que tenham iluminação, sim. Acho que foram poucas vezes que a gente teve jogos noturnos, no máximo na superfinal. Quando foram em Goiânia, que a gente tinha os jogos à noite sem problema nenhum.
Então uma coisa a se adaptar também. Tá rolando alguns treinos noturnos?
Então, esse é um problema pra gente, assim, dessa adaptação, por um motivo simples, né? Encontrar um local com iluminação onde a gente possa treinar no dia que a gente consegue reunir a seleção. Mas no Mundial passado a gente teve essa experiência, a gente fez alguns... A gente teve jogos noturnos, porque teve problemas com chuva e tudo mais, a gente enfrentou a Alemanha de noite lá, em Grosseto.
Já deu pra ter uma ideia, né?
Sim.
Eu acho legal a evolução, né, que tá havendo. Por exemplo, como já foi citado, que nos últimos mundiais eles deram um passo adiante, né? Sempre numa melhor colocação. Isso é legal pro esporte, né? Pra difundir aqui. E quem sabe ganhar mais incentivo, patrocínio também pra ver um crescimento até, sei lá, sair do amadorismo, né? Mas os passos que já estão sendo dados já são fundamentais, assim, né? Você tem que começar aos poucos e já tá evoluindo de uma forma muito bacana.
Eu espero que a seleção masculina só saia no primeiro semestre do ano que vem, para o feminino continuar sendo o foco principal, sendo os olhos preciosos dessa... Porque elas sempre foram, e eu acho que elas merecem muito seu foco. Porque eu tenho muito medo do masculino vocês tirarem do papel como um todo, e o feminino passar a ser coadjuvante nisso, eu acho que ele tem que ser o principal.
Isso é uma preocupação grande da gente também. Tanto que assim, o projeto de seleção feminina e masculina são projetos que serão tocados por ter comissões técnicas diferentes. Num primeiro momento houve até o pensamento, deixa a mesma comissão, não. Coisas diferentes, equipes diferentes conduzindo o projeto. E o foco na feminina é um dos fatores também da gente ter adiado um pouco a seleção masculina. Assim, o foco é total nas meninas. A gente vai para a terceira participação no Mundial e tá todo mundo focado nisso.
Você falou da comissão técnica também, junto com você, tá o Takai, né, e o Dan, né?
Isso.
O Takai é a primeira vez que ele vai? Não, ele foi em 2014.
Sim, o Takai é o novato da comissão técnica dessa vez, né? A comissão da seleção foi formada em 2012 pelo Éder e a G foi auxiliando, né? A G foi acompanhando. Em 2014, o Éder e o Dan entrou e eu entrei. E agora em 2016, eu e o Dan a gente continua e o Takai veio pra ajudar a gente nessa luta aí, nessa missão.
O Takai também tá na comissão do Storm, né, Ingrid?
Sim, sim. Ele tá ajudando agora muito mais a defesa, mas trabalhando em conjunto com a Vitória no ataque também. Então hoje nossos coaches são o Takai e a Vic, no Storm.
E a Vic também, que foi convocada para a seleção. E o Yudan hoje tá só com a seleção mesmo.
Exato.
Ingrid, você quer acrescentar alguma coisa que eu não perguntei? Você queria falar algo do tipo?
Não, eu queria dizer para todo mundo ajudar na vaquinha, que a gente está precisando muito, muito, muito dessa ajuda de todo mundo. Porque a gente vai para ganhar, a gente não sai de lá sem a vitória.
Boa, eu acredito em vocês pra caramba. Assim. Falando da convocação em si também, ano passado eu tive a oportunidade, né, de ir lá pra Brasília, né, acompanhar a Superfinal, então acredito que eu vi todas essas meninas jogarem, né, e realmente tá uma seleção muito boa, não tem nenhum nome assim que você olha e fala, não sei, sabe? Ah, não sei se... E ainda sobra, né? 14 ainda acabou sendo pouco, porque você ainda consegue achar meninas muito boas que ficaram de fora, né? Dessa lista. Então, acho que, tecnicamente, estamos muito bem, né?
Não, com certeza. Assim, a gente teve um trabalho muito, muito forte na prospecção dessas jogadoras, né? De buscar. Foram, se não me engano, 44 convocadas em todo o processo. Várias equipes diferentes tendo a primeira atleta convocada. Assim, o trabalho... Durante o trabalho pré, né, início desse ciclo, foi muito grande para chegar numa seleção muito forte.
Foi bem bacana mesmo, deu para ver uma diferença nesse processo das convocações, né, das convocações que teve antes até chegar a essa convocação final. Considerações finais, por gentileza?
Eu queria agradecer muito pelo espaço, pro Flag. Pra gente sempre é uma luta buscar esse espacinho, mostrar o trabalho que tá sendo feito. Acho que de todos os trabalhos de futebol americano, talvez o do Flag seja um dos que acabe sendo menos mostrado por vários motivos e tal. E a gente tá sempre tentando mostrar e fazer as coisas acontecerem, assim, mesmo com todas as dificuldades. Queria agradecer, queria reforçar o que a Guide falou, né? Vamos apoiar a vaquinha aí, a gente tá buscando o máximo possível e, assim... A gente tá indo pro Panamá em busca do nosso terceiro Mundial e a gente só sai de lá com a vitória. Assim, a gente vai pra buscar isso do melhor jeito possível. A gente vai pra lutar até não ter mais força.
Então, ó, a gente vai deixar também no link desse post. No post, aliás, a gente deixa o link então das campanhas da Vaquinha. Enfim, todos os meios que você tiver para ajudar a nossa seleção aí para o Panamá e se classificar para o Mundial, com certeza, lá em Bahamas. E depois a gente continua todo o processo de novo da levantar a grana para Bahamas.
A gente volta aqui para dar outra entrevista também, obviamente, né?
Com certeza. Falando de toda essa experiência que foi, né? Independente de qualquer coisa, já vai ser algo como a Ingrid falou, né? Só de estar lá... Eu acho que o que vocês vão absorver para trazer para as meninas que ficaram vai ser importantíssimo, assim, uma coisa única, né? Então, a gente só tem a ganhar com essa participação.
Sim, com certeza. A gente quer deixar um legado para quem vem na sequência aí fazer esse trabalho, que é aquela coisa, né? Não, nada... A gente está construindo algo para... Nem que seja não para a gente, mas para uma futura geração, para ter algo grande nesse sentido.
Perfeito. Bom... Ingrid, Freire, obrigado pela participação de vocês. Então a gente vai se falando aí e boa sorte para vocês, tanto para arrecadar a grana, tanto quanto lá, né?
Valeu, valeu.
Então tá, pessoal, esse foi o nosso papo hoje então sobre a seleção brasileira de flag football, também um pouquinho da seleção masculina, né? E Gi, obrigado pela sua presença hoje, debutando aqui. E o que você espera aí para a seleção?
Imagina, obrigadão pelo convite. Cara, eu gosto muito da seleção. Eu acompanhei as duas vezes que elas foram para o Mundial, como só espectadora. Mas assim, eu acho que elas têm tudo para crescer, tudo para dar certo realmente. Eu torço muito por elas lá. Eu quero muito falar, pô, conheço essas meninas e elas jogam muito. Como elas jogam, na verdade, já, e elas já mostraram isso. Então acho que desejo boa sorte para elas.
Demorou, Zis. Gostou da experiência? Vai participar dos próximos programas ou tipo...
Ah, cara, sei lá, né? Tem mentira.
No caso, né?
Ah, vou pensar, minha agenda tá bem, bem complicada, assim, né? Sou uma pessoa pública agora. Mentira, óbvio. Sempre que der, é só chamar. Sempre que eu estiver por dentro, na verdade, né? Tô bem por fora do futebol americano agora, assim.
Aos poucos você está voltando.
Não em campo, mas pretendo ir em alguns jogos.
Só não interrompendo o LOL dela, tá tudo bem.
Você viu, né?
Mark, valeu mais uma vez. Tamo junto aqui nesse barco.
Valeu, gente. Muito boa sorte pras meninas da seleção e pra toda a equipe. E contribuem lá no Vaquinha, né? Poxa, você que ouve o podcast aí, quer ver o esporte crescer, é uma forma de apoiar também, com R$10 que seja, né? E eu vou doar depois, vou fazer minha contribuição. Podem me cobrar.
Vou cobrar o comprovante, então.
Pode deixar.
Vai ter print, então, do comprovante.
Vai estar lá no site do 11 Jardas, vai estar na página, vai ser um evento isso.
Boa, vamos todos lá. Eu já fiz, eu comprei a rifa. Inclusive eu aconselho vocês a comprarem a rifa também aqui.
É do que, é do que?
É uma chuteira, par de chuteira.
Oh, tô precisando, hein, de um par novo.
Ah. E eu também, vou ganhar,
exclusivo,
já era.
Exclusivo, Gian Tanello quer chuteiras para voltar à
prática. Confirmado a volta,
confirmado,
né?
Confirmado, é.
Não, calma aí, vamos fazer assim, se eu ganhar a chuteira eu volto, demorou? Se eu ganhar a chuteira, eu volto.
Se eu ganhar a chuteira, eu volto.
Olha!
Opa!
Então tá, beleza. Então compra lá, se você ganhar, você volta.
Fechou, se eu não ganhar, eu...
Não, aí... Tamo
aí.
Tá persuadido de outra forma, mas... Por enquanto, fica na rifa da seleção aí. Lembrando novamente, sigam não, né? Como que é, Mark? O podcast? Assinar, né?
Inscrevam, assinem.
Se inscrevam, ouçam.
Ouçam, compartilhem.
Se você chegou até aqui, que é o final, você, pô...
Você gostou.
É, te considera pra caramba, assim. Tipo, muito. Então, mas se você não gostou, você pode também indicar pros inimigos, não tem, né? Nada impede também. Então, obrigado pela sua audiência. E a gente vai ficando por aqui, que a gente já falou demais. Certo?
Certo.
Certo, mano.
Então, tá. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo programa, que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas eu sei, mas eu vou guardar em segredo. Falou!
Falou!
Adeus!